surgir a madrugada. Vou venerar.
29º Manisoba Podcast, começando aí com esse som da pesada. E hoje, além de mim, Augusto Fontes e Nivaldo Gomes.
Olá a todos.
Igor Moshi.
Olá, galera.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Contamos aqui também com o Lucas Nonouzi.
Salve, salve todos os ouvintes do programa Podcast Manisoba. E vocês também, muito obrigado pelo convite.
Valeu, Lucas. E a gente chamou o Lucas, né? O Lucas é conhecido aí na noite curitibana, faz parte do duo Disco Veneno, junto com o Mateuzinho. E o Lucas é o maior especialista que eu conheço em música black brasileira. Então não podia ser outra encomenda senão escolher um disco da cena black brasileira aí que ele considera o que mais representa, o que pra ele bate mais, né? Ô Lucas, porque dentro de tantos aí que você tem na sua coleção, por que você pensou esse aí, cara?
É um disco essencial da black music brasileira, lançada em 1977, com participações de muitos músicos que já estavam tocando essa música black no Brasil, e desse cantor incrível e único, chamado Carlos da Fé.
Uhum.
E como foi sugerido o tema black music aqui nesse programa hoje, eu achei que esse disco seria o melhor para representar essa cena black brasileira.
Legal que não foi intencional, mas você percebeu que o disco foi lançado em março de 1977, então está completando exatamente ou aproximadamente 40 anos hoje, né?
Do dia que ele foi gravado. Isso foi um fato muito legal, assim.
Um quarentão ilustre, né?
E o da Fé de 47, né? Então tem números redondos, né?
Estiva sempre ligado aí nos números, Estiva, tá certo.
Sua memória nunca falha, né? Hoje o bicho já chegou.
E aí, Lucas? Lucas, eu sei que você tem uma formação musical mais aí na música alternativa, rock, né, inglês, norte-americano e tal. Como foi essa virada aí pra música brasileira? Quando foi que você percebeu, cara, o que eu quero colecionar, o que eu quero colocar na noite aí é música brasileira e não... Eu sei que você ainda gosta, inclusive ontem eu fui pra uma discotecagem do Lucas de música alternativa, né, abrindo o show do Nuvens, mas eu sei que uma hora você virou ali e investiu tudo nisso. O que foi que fez essa... O que você acha que motivou essa virada aí, cara?
Assim, o meu interesse pela música brasileira começou com aquela influência do... Assim, dos meus pais, de sempre estar ouvindo música, de música brasileira. Aí depois, com o tempo, quando cheguei na faculdade, fui apresentado para várias bandas de música brasileira.
Uhum.
E daí, a partir daí, começou esse interesse pela música brasileira e principalmente a pesquisa, né? E o resgate da música brasileira.
E com a música black, que é esse movimento que o Carlos da Fé é um dos ícones, seu contato, como foi o primeiro contato com esse clima do Brasil da década de 70?
Ah, sim, isso começou com meu interesse, assim, pelos DJs, né? Os discotecários na época, que eu comecei a ler sobre isso, fiquei sabendo sobre isso e achei tudo isso muito interessante, né? Porque eles organizavam aqueles bailes na periferia do Rio de Janeiro. Uhum. E era um ato muito político, aquele poder da música black, sabe, de representar os negros e tudo mais. E a partir disso eu comecei a ouvir muito a black music brasileira, assim. Que além de música é um movimento muito com atitude, né?
É que o Carlos da Fé tá nesse contexto aí do movimento Black Rio, que em paralelo também rolou um movimento black em São Paulo, alguma coisa em Belo Horizonte também. Mas ele nesse contexto, né, que é um movimento mais de afirmação da raça, né? De aqueles cabelos, né? Era uma coisa bem de afirmação de raça, ligado muito às conquistas de direitos civis que estavam acontecendo no mundo, mas fortemente nos Estados Unidos, né, moço?
E de certa maneira, apesar, a gente estava conversando um pouco antes do programa, eu com o Lucas, eles, apesar de serem um movimento anti-preconceitos em alguns aspectos, eles sofreram alguns preconceitos por serem supostamente uma apreensão, uma suposta imitação, que é uma bobagem, né? Mas o legal é que não, o movimento Black Rio foi mais do que musical, né? Como vocês falaram, foi estético, né? Nisso ele tem um paralelo até com a Tropicália, né? Que vai além da questão musical, né? Uma questão estética muito forte, uma questão ideológica muito forte, né? Que na verdade foi uma corrente mundial, né? Cultural.
É isso aí, vamos ouvir um pouquinho desse som aí. O instrumental desse disco é foda, né, cara? Porque ele conta com muita gente boa, né, Lucas? Você tava...
Sim, com certeza.
Nomeando aí.
São músicos incríveis e eram todos músicos que já estavam tocando com a banda Black Hill, já tocavam com o Tim Maia, já tocavam na banda Abolição.
Com grande expertise, o pessoal tinha muita técnica, né? O Da Fé, pô, o Da Fé, eu particularmente conheci algumas músicas, mas eu fiquei até feliz... Quando vocês falaram, o Augusto mandou, o Lucas sugeriu o Da Fé, eu fui atrás. É impressionante como é rico, né? Como é rica a história do Da Fé e de todo aquele movimento. O Da Fé vem de uma família de músicos, né? Então não é um cara que caiu de paraquedas ou um cara que simplesmente captou uma linguagem popular. Não, ele e muitos dos músicos, como você citou, já tinha uma base musical muito grande, uma formação bacana e se uniu àquele movimento cultural da época. O Da Fé era filho de um funcionário público, mãe poetisa e vários irmãos músicos. O Da Fé plurinstrumentista, né? Tocava, né? Acordeão, piano, guitarra, baixo, compositor,
vibrafone,
violão. Então, assim, um músico completo. Então, na verdade, caiu como uma luva. A técnica musical que ele tem, e todo, e vários, como você começou falando, e junto com o movimento cultural, né?
Exatamente. Com a própria voz cultural também, única.
Maravilhosa, né?
E ele começa de uma forma meio diferente de outros músicos que a gente apresentou aqui. Ele começa do outro lado, ele começa com o Milico, né?
Exatamente.
Pois é, né, cara? Que curioso, né? O Da Fé era fuzileiro naval, né? E logo depois participou do grupo, formou um grupo chamado Fuse 9, né? Que rodou, e isso foi um momento importante, ele rodou a América Latina, os Estados Unidos. Naquele momento ele meio que firmou o gênero, o estilo composicional dele e musical. E voltou pro Brasil, mas era Milico, né, cara?
É engraçado, né? Eu fiz entrevista com ele e perguntaram, você teve problemas na época da ditadura? Ele falou, não, eram meus amigos, eles iam pro show. Ele nunca se envolveu muito nessa parte mais...
De certa maneira, lembra um pouquinho a história do Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga também era Milico, mas na verdade fez de tudo pra não participar da... foi preso propositalmente, pra não... Eram grandes artistas, né? Realmente.
E esse disco, o Fuse 9, é um dos discos mais desejados entre os colecionadores de vinil, né? De 1970. Raríssimo aí, né?
Raridade total.
Você já viu nos sebos por aí, Japa?
Eu nunca vi. Procuro até hoje. E ainda tenho esperança de achar ele.
Botou no seu robozinho, Augusto, pra achar.
Procurar, né? Tem um robozinho que fica buscando.
Uma coisa legal que o Lucas falou do grupo Abolição, né? Que fazia... Muitos músicos desse grupo migraram posteriormente a um grupo da final da década de 60. E depois migraram pro movimento black propriamente dito, seja em banda, sejam individualmente. O Da Fé participou desse grupo tocando baixo, acredito, né?
Isso mesmo, baixo, 1967.
E eu acho que o Oberdan Magalhães também, da banda Black Hills, também participou também.
Isso. Eu vejo esse grupo Abolição como se fosse a semente
do movimento.
Da música black, porque estavam participando das gravações todos os músicos que depois formaram várias outras bandas e tocaram com todo mundo e ajudaram a formar a cena, sabe? Então, o grupo Abolição, até que tem um nome muito sugestivo,
né?
Sim, é verdade. Da afirmação negra. Então, é um grupo essencial, pra tudo que foi feito após aquele disco dele, porque todo mundo lançou os discos depois.
A gente tem alguns personagens, assim, que são principais nessa introdução da música black no Brasil, né? O próprio Dom Salvador, mas também temos outros
como o Dom Salvador da Abolição, né?
Isso, grande era o Cabeça.
Quero Cabeça. Agora tem outros também, né? O próprio Tim Maia, que a gente já fez o programa aqui, né? Muito essencial, né? Naquela ida pra ele lá pros Estados Unidos, né? A participação de toda aquela ebulição do que tava acontecendo lá e trouxe pra cá.
Sem esquecer o grande mestre Cassiano.
Que
eu acho que é uma figura central aí de tudo isso, grande compositor.
E um detalhe interessante, a gente estava conversando, né, Lucas? Que é a questão o movimento Black Hill teve essa questão de ser acusado de supostamente plágio, assim como a Jovem Guarda também foi acusada de de absorção. Porque uma coisa é absorver a questão antropofágica, cultural, né? Outra coisa é a cópia. Na verdade, não foram. Não foram colagens, foram originais. E um aspecto interessante que dá pra captar a originalidade, apesar da influência forte, é a questão orgânica, que o Lucas até citou, ó, o samba, veja a linguagem do samba, dá pra perceber claramente várias músicas do Da Fé, por exemplo. Exatamente. A linguagem orgânica ali, inserida, apesar do forte, do baixo, do groove, da linguagem do sintetizador ali, eletrônico, algumas músicas, mas a linguagem do samba tá aí, né?
Sim.
A forma de cantar, enfim.
Deu uma mistura única, assim, você uniu a funk music americana junto com o samba brasileiro, o batuque, né, aquela música da África, e essa fusão surgiu uma música única que é diferente, assim, acho que nenhuma parte do mundo se produz uma black music tão original, sabe?
Assim como o próprio Tim Maia. O Tim Maia dá pra ver linguagem de bossa nova em várias músicas. Inclusive ele gravou bossas novas, gravou sambas mesmo. E é muito legal, muito legal.
E tem outro também, que eu tava falando dos personagens aí principais da introdução da Black Music no Brasil, que é o Tony Tornado, ou Tony Garrido.
Tony Tornado.
Né? É importantíssimo, né? Ele com...
Tony
com
Tornado ou Tony?
Tony
Garrido?
Não. Tony Tornado.
Eu vi Tony Garrido ou vi errado?
Eu falei
Cidade
alguma merda.
Negra, né?
Cidade Negra. Tony Tornado. Mas qual era o nome que ele depois...
Tinha o nome mesmo. Nível, você se lembra aí?
É, isso. Eu confundi.
Vou procurar na minha memória aqui.
Tá, procurei. Mas enfim, o Tony Garrido, que é outro grande ícone, mas é mais contemporâneo.
Faz o link aí, moço. Faz o link. Não, Tony Tornado ou Tony...
Cidade Negra, né? Na Cidade Negra?
Não, eu sei. Mas qual era o outro nome que o Tony Tornado usou depois, né, cara? É porque o Tony Tornado, ele...
Virou... conhecido por ator, né, por atuação, mas o Tony Tornado, grande personagem, né? Eu acabei interrompendo você falando, mas segue aí.
Não, que aí o Tony, ele gravou aquela BR3, que foi a primeira gravação dele, né? E depois teve um evento, uma música brasileira que é muito importante, que foi a Elis cantando Black is Beautiful no...
Num disco que a gente já fez, inclusive, ela, né?
Sim, é verdade, no Festival Internacional da Canta...
O FIC.
Isso.
É, inclusive...
E ela canta Black is Beautiful, e no final da apresentação, o Tony sobe ao palco, dá um abraço nela, assim... E ele faz aquele gesto de punho fechado.
Dos Panteras Negras.
E isso dá um problema pra ele. Ele faz chamado pela polícia e tudo mais. E ele abandona a música, né? E se dedica apenas a ser ator.
Não, e o FIC, esse FIC de 70. Várias histórias. E assim, esse FIC teve uma. Esse festival teve uma participação muito grande no movimento black, né? Porque nesse festival, além da Elis cantando Black is Beautiful, que foi pro disco Ela que a gente fez. E o Tony Tornado também teve a banda Veneno do Erlon Chaves, que protagonizou uma cena muito curiosa. Ele, negro, se beijando ao mesmo tempo com duas loiras. Uhum. E aí foi o Dops caiu em cima, ele foi torturado pra caramba.
Inclusive morreu precoce, talvez, relacionado a isso aí. Chivas, eu acho que ele agora lembrou, né, Chivas?
Segundo a memória aqui, vamos ver se minha memória bate com a sua. Era Tony Checker?
Tony Tornado?
Isso?
Sei lá, cara, eu tô
Tony
viajando,
Garrido,
eu
Tony
acho,
Garrido.
Né? Tem Tony Checker, Johnny Bradford, Dinossauro do Soul. Eu não sei qual é o Tony
Dinossauro
que você
do
achou.
Dinossauro do Soul, né? É ótimo. Dinossauro do Soul é muito
Tony
bom.
Tony Tornado, vários apelidos, menos o que Augusto queria.
Olha a levada samba aí rolando.
Mas era um cara Garrido, né?
Foi isso que eu quis dizer. Uhum.
Olha essa levada de... Essa mistura de black com samba. Uhum. Inclusive, essa música é uma homenagem ao Stevie Wonder, que eles gostavam. Ela se chama Hello, Mr. Wonder.
E
a composição do Carlos da Fé, Claudio Stevenson, inesquecível guitarrista da banda Black Hill, arranjador, multi-instrumentista. Uhum. E também o Luiz Carlos Santos também.
Uma das grandes influências, o Stevie Wonder, né?
Com certeza. Essa que é a última música do lado A do disco. Tem essa
legal.
Mistura clara de black music com o samba, o swing brasileiro.
Então vamos escutar mais um pouquinho dela aí.
Sobe o som, por favor.
Isso é bom!
Um dado interessante é que esse, assim, é um dos discos que já aconteceram em um programa ou dois, de músicos que eu não conhecia tão bem. O Manisoba é uma grande escola também nesse sentido. eu fui atrás, quando fui atrás de pesquisar um pouco sobre a história do Da Fé, poucos artistas conseguem transmitir o espírito para um autor que o descreve tão bem quanto o Da Fé. Eu vi o Nelson Motta faz um depoimento que consegue transportar totalmente para esse clima da época. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês. É assim: bafo quente no salão, som negro na África carioca, rolando nas quebradas com Marvin Gaye nas vitrolas, cenário, cidade, selva onde se criou o som do Da Fé e de outras cobras black. Cara, é impressionante que eu li isso antes de ir pro som, e aí dá pra perceber qual força, né? Ou seja, isso aqui não é só palavra vazia. Realmente o cara conseguiu captar, ele conseguiu transformar. Essa música é um exemplo claro disso. A linguagem do samba não é só. Isso aqui não é só samba, mas também não é só funk, né? Tem muita organicidade, mas o groove dividido, né? A forma de cantar. O Nelson Motta faz um depoimento muito interessante, falando que o Da Fé, ele complementava uma cena, porque apesar de ser um músico de funk, de soul, a voz era mais aguda, que não é tão comum pro gênero. Geralmente a voz é mais grave. Vídeo Tim Maia. Então o Tim Maia era o James Brown da geração, o Da Fé, o Marvin Gaye da geração, né?
Sim, com certeza.
Verdade. E aqui terminamos o primeiro lado A. E eu vou virar aqui, enquanto isso, eu vou pedir para Chivas fazer o quadro, que é o quadro tradicional da virada do disco, que chama Do Tempo do Velho Nivas. Para quem nunca ouviu o programa, Chivas tenta resgatar da memória dele, né? Chivas é um cara que a gente tá ainda estimando mais ou menos a idade dele, né?
Procurando entendeu? Fazer aquela
é porque já, de cartão, já existiu o dinossauro do Soul, né?
É.
Nivas é o dinossauro. É um dinossauro manissobense.
Pois é, a Chivas tenta resgatar aí fatos importantes ali do ano de lançamento do disco, no caso 1977. Então, Chivas, o que é que de relevante aconteceu em 1977, enquanto eu coloco aqui o outro lado?
Claro, então, dando início ao quadro, né, em 77 foi lançado o primeiro microcomputador moderno, foi chamado de Apple II. Também em 77, o primeiro Star Wars foi lançado. Anos depois viria a ser conhecido como episódio 4, né? Que, enfim, nos tempos modernos, né? Vieram 1, 2, 3, né? No sentido contrário.
Uhum.
Também o Post-it foi criado em 77.
Post-it?
Exatamente, curioso. E como sempre, fazendo aquele fechamento, nascimentos e falecimentos. Nascimentos. Orkut. O cara que criou o Orkut. Nascido em 77.
Caramba. Niva, você conhecia ele de perto assim? Como é? O cara é meio doidão mesmo?
Não, o cara é turco, né? Então eu não cheguei por lá ainda não.
Cara, fala esse nome, eu lembro daquele avatar dele, que ele era amigo de todos, você lembra? O cara criou uma rede social e todo mundo era amigo dele. Você lembra que ele tinha um perfil lá que era aberto?
Só ele podia adicionar todo mundo, né?
Eu posso dar falar uma coisa também de outro fato que saiu em 77. Foi o disco Maria Fumaça da Bruna Black Hill.
Essencial pra toda essa cena, né?
Sim, é sempre bom ter complementos de informação. Valeu. Também em 77, né? Continuando o nascimento, Fernanda Lima, impressionantemente fazendo 40 anos esse ano. A princesa Vitória da Suécia também nasceu.
Essa eu não
77.
Sei se vale uma sua vida.
Cara, é sueca, cara. Acredito que sim.
Tem uma chance. Falecimentos: Maria Callas, cantora grega. Clarice Linspector, também falecida em 77. E José Carlos Paz, piloto de automobilismo brasileiro.
Conhecido piloto, né?
Legal. E assim, complementando a informação que o Lucas falou, né? Não é coincidência que esses dois discos foram lançados em 77, né? A banda Black Hill foi montada ali eles estavam procurando músicos, né, para compor essa banda. E eles procuraram na noite ali, tinha uma banda chamada Banda Senzala, salvo engano.
Isso, Banda
Senzala. Eu acho que era dos dissidentes do Abolição, se eu não salvo engano. Enfim, uhum.
Que o Da Fera cantava nessa banda. E eles pegaram alguns músicos dali. E toda essa turma ali, né, acabou participando da gravação do disco da Fera.
Isso, exatamente, que nem eu falei, tipo, na Banda Senzala quem tocava era o guitarrista Claudio Stevenson. Que é o guitarrista da banda Black Hill.
Mas tinha uma relação com a Abolição também, né? A Senzala não era só no nome, mas tinha a ver com os músicos da Abolição, ou não? Eu não me recordo.
Eu acho que sim.
Enfim. Não? Enfim. Níveis também não se lembra, eu não vou me arriscar a afirmar isso. É interessante que, apesar. O disco foi de 77, mas o da Fé já tinha lançado o compacto, né? Ficou meio no ostracismo ali. Aí o Tim Maia foi um dos que primeiro ouviram aquele som, né? Aquele som pesadão, né?
É, exatamente. O Tim Maia acabou sendo o padrinho do da Fé, né? Porque o da Fé, em 72, ele grava um compacto, que é o compacto Venha Matar Saudades, e no lado B tem Verônica. Né? E assim, é um compacto, na verdade, nunca caiu na grande distribuição, mas caiu na mesa de Sebastião Rodrigues Maia, né? E ele ouviu aquilo, né? Ouviu essa voz aí que tá rolando. Vocês também já ouviram essa voz, que essa é a música mais famosa da Fé, né? E o Tim Maia ouviu aquilo ali, né? E disse, preciso conhecer esse cara, fez um convite, né? Já existia o Seroma na época. E o da Fé participou de uma fase interessante do Tim Maia, que é uma fase que a gente já comentou bastante aqui no episódio do Tim Maia.
E vai ter o disco, né? A gente vai fazer um programa do disco.
Com certeza.
Racional, né? Fase racional do Tim Maia.
Então ele foi um daqueles músicos, a gente já comentou aqui, que foram convidados a aderir a uma... a aderir a essa... Né, chamado de loucura aí que o Tim Maia viveu,
frase do Tim Maia, de hoje diante você não é Carlos da Fé, Carlos Racional.
Ele deu, segundo o da Fé, ele deu dois pares de sapatos brancos pro da Fé e falou, cara, você agora é... Aí tem até uma entrevista curiosa ali com o da Fé, que ele fala que o Tim Maia fala isso tudo, né, e depois aí toma aqui o dinheiro do táxi, coloca no bolso dele, né. Aí o da Fé, topo, tô aí. Só que aí, né, como todos os outros músicos, eles foram abandonando aquela ideia, que começaram a ver que aquilo era maluquice e tal. E no final só sobra o Tim Maia aí, né? E que depois abandona também e sai esculhambando com todo mundo, como é.
Chutando a metralhadora, né?
Exatamente. Essa música que vocês estão ouvindo, o Augusto comentou, que é uma das músicas mais conhecidas do Carlos da Fé, chamada Pra Que Vou Recordar o Que Chorei.
Que dá o nome ao disco.
Que é uma linda balada, isso, que é que dá o nome ao disco. A música também foi incluída na trilha sonora da novela da época, chamada Dona Xepa. E acho que isso contribuiu também pra divulgação da música black brasileira pras grandes massas, sabe? Pelo fato da música estar sendo incluída no trilha sonora de uma
novela.
Pegou
bem no coração dos brasileiros, né? Só um pouquinho volume, só um pouquinho volume.
Sobe o som.
Essa música tem algumas histórias muito legais, assim. Primeiro que é uma música regravada mais de 100 vezes, né?
É mesmo?
Mais de 100 vezes, bicho. Eu vi relatos que já foi gravada em português, lógico, em inglês, espanhol e até russo. Tem uma entrevista do da Fé falando isso. E a origem dela é muito interessante, que me lembra muito histórias da tragédia grega e da capacidade que a arte tem de transformação. E o da Fé até hoje mora em Vigário Geral, né? Onde os pais dele moravam. E na praça, numa praça chamada Catolé do Rocha, cidade do Chico César. Famosa cidade do Chico César.
O nome da praça é o nome da cidade?
Catolé do Rocha.
Ele sobe cheio de conexões.
Catolé do Rocha, inclusive tem uma música do Chico César que ele fala disso. Foi a música quando ele gravou o clipe Mama África, enfim.
Inclusive é a cidade que a dona do pensionato que eu morei em Campina Grande. Rapaz, de lá, Catolé do Rocha.
Vou mandar um abraço pra ela.
Manda um abraço, qual o nome dela?
Não, melhor não.
O que foi isso? Não ficou boas lembranças. Pra que vou recordar, né?
Pra que vou recordar?
Mas enfim, nessa praça tem uma coincidência meio nefasta que foi onde se reuniam. Vigário Geral teve infelizmente, uma famosa chacina de 93, né? E nessa praça onde os assassinos, os responsáveis, se reuniam para organizar a chacina. Nessa mesma praça, 30 e poucos anos antes, o da Fé estava voltando de um show e soube que uma das bailarinas que participava, uma amiga dele, bailarina que participava do show, tinha falecido, né? Tinha se matado. E uma outra bailarina, também amiga, também estava bem deprimida. E ele chegou... Mal, tava voltando desse show, passando na praça e veio uma epifania, né? Veio a composição na cabeça, disse que foi de uma hora para outra, súbito. É sobre isso, né? Sobre essa pra que vou recordar o que chorei, falando da tristeza com essa música, mas ao mesmo tempo um samba, né? Um samba soul. Enfim, apesar de toda essa sensação trágica, ele conseguiu transformar isso em beleza, né? Em beleza mesmo. Enfim, mais uma daquelas histórias de como a arte transforma a dor em poesia, né? Em vida.
É verdade. Ô Lucas, você estava falando ali sobre a novela que essa música saiu e tal. Eu sei que você é um grande pesquisador de LPs de novelas ali, né? O que que te atraiu nisso aí? O que que você descobriu aí nessas pesquisas que você achou interessante? O que é que... Tem muita coisa de música black, tem muita coisa...
Sim.
Do Valtel Branco, que a gente já fez um programa aqui sobre o Valtel Branco também, né?
Magistral Valtel Branco, né?
Conte aí o que foi que te motivou essa busca, o que você descobriu aí nessa pesquisa, cara?
Ah, o que mais me chamou a atenção foi pelo fato de existir todas as composições e essas trilhas sonoras das novelas, elas não eram músicas já gravadas, eram músicas compostas para ser a trilha sonora da novela. Então, eles não pegavam músicas dos discos. Isso é um pouco mais antigo.
Era uma certa encomenda, né?
Isso, eles encomendavam os discos e chamavam determinados compositores e arranjadores para fazer a trilha sonora.
E mesmo assim saiu uma coisa dessa magnitude, né?
Exatamente.
E geralmente quando tem essa, pelo menos eu vejo assim como compositor, essa coisa do direcionamento não é pra todo mundo, né? Um compositor que consegue captar uma intenção e ao mesmo tempo ter uma força musical, artística, uma legitimidade, não é tão fácil. Não é tão fácil mesmo. E mesmo assim conseguir sair esse tipo de som, né, cara?
Verdade. E o da Fé também, assim como outros músicos que a gente já tratou aqui, como o Wilson Simonal, né? Ele caiu numa fase ali de esquecimento, né? Dificuldade de conseguir trabalho. Né, que eu acho que começou ali com um acidente que ele sofreu em 1978, né, que acabou...
Justamente na época do segundo disco, que é o Venha Matar de Saudades, que é uma das músicas que dá o nome ao disco, é o do compacto que você citou. E aí, nesse segundo disco, nessa época, teve um acidente que ele ficou sem memória mesmo, por um tempo, né?
Uhum.
E aí começou também, ao mesmo tempo, o esmorecimento no momento break, dando lugar por vários motivos, não foi só um, mas... Alguns músicos meio que pararam um pouco por si só, alguns censurados pela ditadura, outros realmente migraram, e no caso do da Fé também, essa questão do acidente, enfim, e por natureza, a cultura do Brasil migrando para a discoteca, fase disco, né?
Falando de disco,
então assim, tudo isso se juntou. E o da Fé foi nessa maré também, caiu também na mesma questão. O Gerson Quincombo, né, que é um outro grande ícone desse movimento, tem uma história muito paralela nesse sentido também. Enfim, e aí ele passou um tempo meio no ostracismo até ser resgatado relativamente recente, né?
Essa redescoberta desses sons é uma coisa bem recente, anos 2000 já, né? Tanto é que o da Fé, ele grava um disco em 1997, produzido pelo Gabu, do grupo Raça Negra.
Raça Negra, já teve Black Rio, movimento negro do Rio, Cidade Negra e agora Raça Negra.
O da Fé, ele até fala que, assim, ele acabou sofrendo um certo tipo de preconceito.
Porque é do pagode, né?
E isso, o pessoal não escutou esse disco. E ele grita falando, escutem, tem uns metais que são sensacionais e tal. É interessante isso. Aí depois, né, isso bem recente mesmo, teve essa redescoberta. Inclusive, ele veio pra Curitiba, acho que é uns 2, 3 anos atrás, não sei se o Japa lembra.
Um pouquinho mais, eu acho. Foi em 2014.
Tocar com 2013. A banda Move, né? Uma banda importante da cena curitibana, né?
Banda Move, que tem como tecladista o Ricardo Verocai, filho do Arthur Verocai.
Grande Ricardo Verocai.
E a grande vocalista... Kátia
Drummond.
Kátia Drummond, esposa do Ricardo. E eles trouxeram o Carlos da Fé para duas noites de shows aqui, para justamente isso, para fazer um set, inclusive com várias músicas desse disco que a gente tá falando. É uma homenagem, né? Aquele resgate.
E aí o Arthur.
E o Arthur, que em 2009. Convidou o da Fé, né, pra um show em Los Angeles.
O Arthur Verocai, que a gente tem que fazer esse disco, que é aquele disco de 72 dele, que é sensacional, que foi descoberto por alguns artistas da cena hip-hop dos Estados Unidos, né? E que ele acabou fazendo uma gravação no DVD chamado Timeless, né, que ele homenageia, né, compositores que foram influentes para a cena do hip hop americano. E o Arthur Verocai convidou o Carlos da Fé para cantar a faixa, não lembro qual é a faixa, Lucas.
É a faixa 2 do disco, que se chama...
Que se chama... Nivaldo vai lembrar.
Pela Daqui a cidade, pouco... Nivaldo, dá pela...
Se chama Nivaldo pra... se lembre. E assim, agora apesar dessa questão do ostracismo e por natureza todo movimento inovador nem sempre estoura, né? Ele vendeu 240 mil cópias, né, cara, esse disco.
É muita coisa.
Esse disco quase ganhou o disco de platina. E pegou mesmo o coração das pessoas. E apesar da repressão que o próprio movimento Black Hill sofreu, né, dessa fase, a questão, a censura em cima, os preconceitos dentro da própria classe artística, era um movimento que a ditadura tinha um medo muito grande da favela se conscientizar, né? Então, assim, era um policiamento muito grande ideológico em cima deles. Apesar disso, 240 mil cópias para aquela época. O show de lançamento do disco reuniu em São Paulo, reuniu 12 mil pessoas, cara, no estádio do Palmeiras.
Legal.
Estádio do Palmeiras. Embora eu não sou palmeirense, mas...
Que nem a gente tava falando, assim, desse resgate da música que começou e tal, hoje em dia. E eu acho muito legal falar que hoje em dia esses discos de black music brasileira, como Da Fé, Jason King Combo, Tim Maia, elas ainda tocam nas pistas de danças de todas as cidades. Os DJs estão tocando ela e, ao mesmo tempo, é mantendo viva essa memória da música negra brasileira, que é incrível. Que tá muito ligado com as pistas de dança e a cultura dos DJs. O que é muito importante para manter viva essa memória, que não pode ser esquecida, que é uma música única brasileira.
Legal. Estamos aqui já na última faixa do disco, não passou muito rápido. A gente queria só aproveitar um tempinho do final do programa para Nivaldo ler um pouco dos comentários, que a gente tem alguns comentários que tem recebido durante todo esse tempo de programa. A gente nunca parou para ler, né?
E o legal é que as pessoas captaram o espírito livre, né? Espontâneo. Os comentários são bem no espírito do Manisoba, né?
Então, pedia para Chivas escolher alguns ali, Chivas, só para terminar o programa hoje.
Então, resgatados ali do YouTube, né? Temos no programa 23 do Anonirã Barbosa, o nosso ouvinte Vitor Prado, um comentário positivo, né? Esse podcast é um diamante bruto. Estou pasmo por dar o primeiro like depois de 2 anos de postado ali. Serve de estímulo? Quem quiser ir lá acompanhar a gente, Facebook, YouTube, por favor, estimulem, deem aquele joinha.
Mesmo 2 anos depois do vídeo.
Fiquem à vontade. Por outro lado, temos também aqueles comentários mais inusitados, por assim dizer. Temos aqui no programa 17 de Gilberto Gil, refazendo. O João Pedro Munhoz falou, né? Procurando algum lugar para ouvir o álbum inteiro, que tinha no YouTube... Mas pelo visto derrubaram. De repente, 2 caras começam a falar interrompendo a primeira música. Ele complementa: valeu, caras. Vou ter que continuar procurando.
É isso.
Boa
aí,
sorte,
muito
João
bom.
Pedro. Espero que você tenha encontrado o disco.
Manisoba Podcast desde 2012, interrompendo as músicas, falando
frustrando
em cima.
Frustrando pessoas.
Muito bom, muito bom.
Mas é isso, aí já acabou o disco, caramba, passou rápido, hein?
Que pena, programa. Passou rápido, hein?
É verdade, então assim, tá na hora de escolher a faixa bônus, eu pedi pra...
Deixar a honra pro Japa, né? Pro grande Lucas.
Lucas, o que é que você trouxe aí pra gente, que tá relacionado aí com o Carlos da Fé?
Então, é um outro disco de black music brasileira chamada, da banda chamada Táxi, que conta também com grandes músicos, conta com o Cassiano, conta com o Tim Maia, conta com o guitarrista Beto Cajueiro. E vamos ouvir aqui, não sei se você quer ouvir uma faixa só.
Uma faixa, a faixa bônus aí, você escolhe uma faixa que está relacionada e a gente coloca no fim do programa. Hein?
Entendi, então por favor você coloca a faixa A3, chamada Amor Não Vai Faltar. Uma grande composição de Paulo Sérgio Vale, Amaro, Camarão e Aladim, que são os vocalistas da banda.
Só pedreira, né, bicho?
Só pedreira.
Beleza, então vamos aqui para faixa bônus. Muito obrigado pela participação, Lucas Nonoso. Eu espero contar com você em outras gravações do Manisoba.
Muito legal, muito obrigado, Augusto, Nivaldo, Igor. Moshi. Pelo convite, Moshi, né? O famoso Moshi. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre música, que é um tema incrível e todo mundo ama, e por isso que a gente está fazendo isso. E é isso aí, muito obrigado.
Valeu, grande Lucas.
Espero que tenham gostado.
Qual é a faixa mesmo que eu vou colocar?
É a música A4, na verdade, desculpa. Amor Não Vai Faltar do lado A.
Beleza, então vamos lá de Amor Não Vai Faltar do grupo musical Táxi.
Táxi, lançado em 1980.
Beleza, valeu e até o próximo, o 30º
Manisoba Podcast, hein?
Um abraço.
Falou.
Valeu.